O combate aos crimes de corrupção e peculato ganhou uma velocidade cruzeiro contra todas as expectativas de muitos angolanos que não acreditavam na capacidade do poder judicial em responsabilizar criminalmente as altas figuras do regime, muitos dos quais considerados intocáveis. A Voz da América apurou de fontes a partir dos serviços prisionais que, nos últimos dias, mais de 30 entidades da família governamental foram detidas sob coação pessoal e prisão preventiva, em cumprimento aos processos de investigação sob a alçada do Ministério Público, que despoletou os competentes mandados de detenção. Entre as figuras de proa já detidas, destacam-se as do filho do antigo Presidente da República, José Filomeno dos Santos, do antigo Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, e do antigo porta-voz do Partido no Poder, Norberto Garcia. Em Luanda circulam informações segundo as quais outras entidades também indiciadas em vários crimes de corrupção e gestão danosa estão em fuga no exterior do país e as autoridades reforçaram o sistema de segurança e de controlo no interior e arredores do Aeroporto Internacional de Luanda. Analistas internacionais consideram que estas prisões preventivas são um passo simbólico e importante contra a corrupção em Angola, mas admitem que os investidores esperam medidas mais estruturantes. Acrescentam ainda assim que a detenção de alguns notáveis não vai ser suficiente para resolver o que muitos descrevem como corrupção endémica dentro das principais instituições do país. O diretor-geral do Serviço de Investigação Criminal revelou recentemente que vários processos que configuram crimes de corrupção, peculato e crimes associados continuam a ser investigados pela sua instituição. Eugênio Alexandre admitiu que nos referidos processos estão implicados vários titulares de cargos públicos. Para o vice-procurador-geral da República, quanto mais se fala de combate à corrupção e à impunidade, mais pessoas se envolvem para o fim deste fenómeno. Motalis diz ser necessário eliminar e punir os fatores que conduzem as pessoas a envolverem-se nestas práticas.
Temos todos consciência que o país passou por um período de profunda impunidade e foi assolado por uma cultura de corrupção. O combate à corrupção passa por afinar as instituições vocacionadas ao combate dela, mas passa por uma participação de todos. Tornou-se cultural, introduziu-se na consciência do cidadão comum. Passa por todos, escolas, igrejas, cultura, artistas, toda a sociedade passa por repensar a administração pública, a sua burocratização, as suas complicações desnecessárias, passa por eliminar os fatores que conduzem à corrupção, passa por criar valores, honestidade nos servidores e passa também por punir, passa por investigar. Essa é a parte que depois reserva-se à procuradoria, às polícias, aos tribunais. É preciso punir exemplarmente, mas tem que se pôr por fim a isto se nós queremos resgatar os nossos valores, seremos resgatar os nossos ideais de construir de um país, um Estado de Direito democrático, um país que construiu o bem-estar para os seus cidadãos. Temos que combater a corrupção e temos que acabar com a impunidade. As pessoas têm que viver de acordo com os comandos da lei. Pelo que a iniciativa é feliz, é mais uma, diversifica-se o conjunto de opiniões quanto aos meios. A sociedade civil deve estar toda mobilizada para este combate e para nós é bem-vindo. As suas conclusões, as suas contribuições serão bem apreciadas.
O magistrado judicial fala igualmente dos vários processos em instrução preparatória e afirma que a prisão preventiva e domiciliar é um mecanismo para ajudar na investigação e nos trabalhos dos serviços prisionais.
Bem, o caso é público. A partir de um comunicado do Tribunal Supremo, traduz a dialética do próprio processo penal. O processo penal é dinâmico, não tem posicionamentos acabados. O Ministério Público está na primeira fase de investigação, de recolha de prova, trabalha na base de indícios, indícios seguros. A partir dos indícios, acusa. Há suscetibilidade de existência já dirigida pelo Tribunal de uma fase de instrução contraditória que pode ou não consolidar os indícios apurados pelo Ministério Público. Aqui há uma maior probabilidade de prova, há quase certeza da prova, porque a certeza será apurada em julgamento. E o tribunal pode caminhar num ou noutro caminho. A própria objetividade do exercício de funções do Ministério Público permite que ela, em qualquer fase do processo, sustenta a acusação ou até deixa de sustentá-lo, pelo que é o mais normal que há. E a medida de coação aplicada é legal, está prevista na lei das medidas cautelares em processo penal. Porquê que se prende? Porquê que há prisão preventiva? A prisão preventiva é determinada por três fatores: perigo de fuga, perigo de continuação da atividade criminosa e perigo de perturbação do processo. Se a autoridade que decretou a prisão domiciliar percebeu que estes perigos não se colocam com veemência necessária para decretar prisão preventiva efetiva, por uma questão até de política criminal, pode determinar que as pessoas fiquem à restrição de movimento, apesar delas não estarem privadas numa cadeia, mas devem restringir movimento no interesse do próprio processo. Então ficam em prisão domiciliar, cuja natureza é a mesma. É como se ele estivesse preso na cadeia, mas aqui não. Ele está no domicílio, tem segurança, está limitado a movimentos, qualquer movimento tem que ser autorizado. E ela ajuda, primeiro, a descongestionar as cadeias e está sempre determinada por interesses do próprio processo. Se no processo não há razões para a pessoa ficar fechada no estabelecimento prisional, porque não há perigo de fuga, eventualmente não se movimentando, não saindo da sua casa, não se coloca perigo de perturbar a dinâmica do próprio processo, cuja instrução está terminada, as duas fases de instrução, e não há perigo dela continuar a atividade criminosa, a prisão domiciliar é um mecanismo para ajudar na gestão dos próprios serviços penitenciários. O processo penal permite isso, qualquer suspeito seja acusado. Não significa dizer que todas as pessoas acusadas devem necessariamente ser julgadas e condenadas. Essa é a dinâmica do próprio processo. A segurança coletiva, o exercício da justiça criminal, sujeita-nos enquanto cidadãos a este circunstancialismo. Não se esqueça que o despacho de pronúncia, não estou a dizer que se o vamos fazer, é sempre suscetível ainda de recurso também, não é? Não estou a dizer que vamos enveredar por este caminho, porque mas vamos analisá-lo, não é? Aquilo que foi produzido em sede de instrução contraditória e se de facto não foi recolhida solidez, indícios prováveis, mais sólidos do cometimento de crime, enquanto Ministério Público, como disse atrás, a objetividade do exercício das nossas funções permite aceitá-lo da maneira mais pacífica. O Ministério Público vai ser notificado do despacho de pronúncia, ou despronúncia, nesse caso não pronúncia. O Ministério Público, junto da Câmara Criminal, vai apreciar se conforma ou não. Se conforma, estará arquivado de vez. Se não se conforma, ainda tem a possibilidade de recorrer para o plenário do próprio tribunal. Mas tudo vai decorrer da apreciação da fundamentação do próprio despacho e da prova recolhida em sede de instrução contraditória realizada pelo tribunal.
Entretanto, o jurista Benja Satula não tem dúvidas em afirmar que o país está a abraçar novos desafios e outras abordagens que visam a moralização da sociedade.
Bom, é verdade, a situação de impunidade no país e da corrupção não é novidade para ninguém. E a verdade é que nós temos um quadro legal, aliás, até 2014 tínhamos um quadro legal conforme, que um quadro legal preparadíssimo para se fazer um combate sério à corrupção. Esse combate não foi feito, pelo menos não foi feito nos níveis em que eram desejáveis. E isto, obviamente, deu origem a um problema sério, que é o problema da impunidade. E a impunidade deu origem ao descrédito das instituições e, consequentemente, à degradação da qualidade de vida do cidadão. Hoje, o que nós temos é um novo desafio, é uma nova abordagem e estamos a olhar de forma institucional e a partir do titular do Poder Executivo, do Presidente da República, está-se a olhar para o combate à corrupção como uma das grandes batalhas. E eu creio que assim tem de ser, porque se nós quisermos, de facto, oferecer ao povo uma qualidade de vida melhor, nós temos de fazer um combate à corrupção. Entretanto, um melhor combate à corrupção pressupõe várias coisas. Dentre elas, que se faça é que se evite a promiscuidade que existe entre o Estado e o partido. que se evite a promiscuidade que existe entre o político e o jurídico, e que se evite a promiscuidade que existe entre o político e o económico. Pronto, se evitarmos isto, nós temos as bases para conseguirmos fazer, travar as práticas que o recado tem estado a passar, mas que por futuro, se não conseguirmos dissipar essa promiscuidade, provavelmente cairemos num descrédito novamente, porque as raízes e as causas da corrupção e da impunidade ainda vão persistir.
Mas acho que os passos que estão a ser dados vão nesta direção?
Creio que sim. Os passos agora são fundamentalmente passos de reafirmação do quadro legal, de reafirmação da vontade de combate. Isso é em relação. Os passos estão a ser dados em relação à política anticorrupção. E agora é preciso traçarmos estratégias. Mas estratégias traçam-se também com princípios, com essa separação das águas, porque se. Reparem, se um político é simultaneamente empresário e está a concorrer com um empresário que é simplesmente empresário, é numa empreitada, mesmo que ele não faça nada, o simples facto de saber que ele é político e está nos órgãos decisórios, ou pelo menos participa dos conclaves de um partido, fundamentalmente do partido que governa, rapidamente podemos perceber que ele é capaz de ganhar. E então é preciso dissiparmos isto. Se dissiparmos isso, conseguiremos ter, de facto, uma concorrência, e a concorrência leva a que os preços dos serviços prestados para o Estado sejam baixos, e se os serviços são baixos, o Estado consegue prestar mais serviços e com mais qualidade.
Benja Satula questiona algumas decisões do Tribunal Supremo, mas ainda assim julga tratar-se de procedimentos normais que, em sede de julgamento, a defesa dos vários arguídos terão de saber defender os seus constituintes.
É o jogo normal da justiça. É assim, nós temos o combate à corrupção faz-se em várias frentes. Há um combate que é político, administrativo e financeiro. Isso é da responsabilidade do titular do Poder Executivo e do Presidente da República. E é um combate que é um combate jurídico. Nesse combate jurídico, a linha e a atuação do Presidente da República não passa, não entra. Justamente, isso é um papel da Procuradoria-Geral da República, mesmo se o Procurador-Geral da República, nos termos do Estatuto, pode receber ordens diretas do Presidente da República, mas quando a instrução encerra, que a instrução é da responsabilidade da Procuradoria-Geral da República, é quando entra para os tribunais têm suficiente autonomia e independência para olharem para os processos de forma mais tranquila, de forma serena, de forma equidistante e tomar as decisões que tomaram. Agora, neste caso em concreto, o que eu acho é que se o Tribunal, após a abertura de instrução contraditória, não pronunciou o General Nunda, é porque entendeu que não há indícios e a participação dele, se houve, é insignificante a ponto de ser constituído arguido. Em relação ao encarecimento das medidas, o Tribunal saberá por que razão é que depois de terem de toda a instrução ter decorrido em regime aberto, com termo de identidade e residência, pronto, o Tribunal entendeu agravar a medida para a prisão domiciliar, que é para duas pessoas em concreto, só o Tribunal saberá. Eu continuo a dizer que acho que é excessivo, mas pronto, o Tribunal saberá as razões e depois os advogados vão de saber como se defender também disto.
Para o deputado da UNITA, o que está a acontecer em Angola não é extraordinário. Manuel Ekwiki está preocupado com o facto do Presidente da República estar a influenciar o Poder Judicial.
O que está a acontecer devia ter acontecido faz tempo. E quero lembrar aos angolanos que a UNITA já fez chegar à presidência da Assembleia Nacional um pedido de uma CPI ao Fundo Soberano, à Sonangol e ao BESA, porque entendia que a gestão era danosa, portanto não era uma gestão transparente e que visava o bem-estar dos angolanos, ou seja, o desenvolvimento de Angola. Mas naquela altura nós tínhamos um Presidente da República alérgico, ou seja, ele tornou o sistema judicial refém à sua vontade. Okay? Nós temos hoje no país um Presidente da República que fez, dia 8 do corrente mês, um discurso enquanto Presidente do MPLA, claramente a dizer que haveria essas detenções, portanto está mais aberto, está a dar instruções diretas ao Judicial, o que na minha maneira de ver também não é bom, porque Tendo em conta, em homenagem a um princípio da separação e interdependência de funções, o Presidente da República não pode orientar o judicial. O Presidente da República deve, sim senhor, focar-se na execução, na governação do país. Mas, como digo, o nosso país está assim. O sistema judicial ainda anda refém do político. Mas estamos hoje num sistema que há a possibilidade do judicial agir. Mas quero lembrar também aos angolanos que isto deve-se à conjuntura atual do país e à conjuntura internacional. O Presidente da República não tem outra opção senão esta. Tem que dar indicações de que ele está efetivamente a combater a corrupção. E ali é que é a preocupação. Se isto é efetivamente um combate à corrupção, estamos a combater a corrupção ou estamos a querer mostrar ao mundo que estamos a prender pessoas que fizeram mal ao país. Na minha maneira de ver, temos é que combater as práticas do passado. Práticas do passado. Não propriamente um combate cerrado a pessoas. Porque estou certo que no MPLA não sei se arrastaria alguém.
Manuel Ecuico espera que o protagonismo dos tribunais nos últimos dias não seja um exercício de mera cosmética. Por isso defende que os angolanos estejam no centro das atenções.
Primeiro deve haver honestidade. Se é um combate real ou é um show para o inglês ver e resgatar a confiança internacional e acentuar a hegemonia do MPLA. O MPLA, um dado momento, perdeu credibilidade no panorama político e precisa resgatar, tem que dar esses sinais. Tem que ser o que o MPLA, ou o que o Presidente da República está a fazer, espero que isso esteja na base do interesse de Angola, o angolano esteja no centro disto. Na minha maneira de ver, se isto visa fundamentalmente resgatar a confiança da comunidade internacional, se isso visa trazer investimentos para Angola, se vamos conseguir estabilizar o país e o cidadão comum, que há muita euforia pelo Facebook afora, o problema de Angola não é este, o problema de Angola é a crise económica. Precisamos resgatar agora. Se com essas prisões o dinheiro que saiu dos cofres do Estado tem o retorno, nós temos no Brasil um ex-presidente da República preso. Nós tivemos em Portugal um ex-primeiro-ministro preso. Portanto, é o normal em qualquer país democrático de direito. É normal o que está a acontecer em Angola. Vem tarde por culpa da orientação do discurso político. O atual Presidente da República está a orientar o discurso político, vai para um sentido, e o judicial está atrás do discurso do Presidente da República. Portanto, é o que está errado. O judicial devia ter agido faz tempo, não é agora. A Assembleia Nacional negou as CPIs que a UNITA solicitou. Portanto, era a conjuntura do país. O atual Presidente da República está num outro sentido e ele precisa resgatar a credibilidade de Angola, ao nível da comunidade internacional. E ele precisa dar sinais que o país está efetivamente a mudar. É o que eu digo, o perigo está ali. Se isso não é um charme político, se estas pessoas não estão numa combinação, tanto são os filhos, e o Presidente da República disse aí bem, cito, temos que sacrificar os nossos. Está a sacrificar para resgatar a credibilidade do partido e do país. E quem colocou o país na situação em que se encontra? É o MPLA. Logo, não está a fazer favor algum. Está a corrigir o mal ou está a colocar o país na normalidade, se há honestidade. Agora, o angolano deve ser o centro de toda esta, deve ser o centro de todo este processo. Se o que está a acontecer visa fundamentalmente melhorar a condição social do angolano, portanto, vamos estabilizar a moeda, a crise vai desaparecendo. Isto para nós, enquanto cidadãos comuns, é o que nós precisamos. Precisamos de ter pão, precisamos de medicamento, precisamos de um sistema de educação eficaz. Portanto, é o que nós precisamos. E se as medidas que estão a ser tomadas agora visam fundamentalmente a estruturação do país e lançar agora para a linha do progresso, palmas. Mas importa aqui salientar que o presidente João Lourenço devia buscar um bocado o exemplo de Mandela. Mandela, quando assumiu a presidência da África do Sul, portanto, a África do Sul encontrava-se numa situação e ele conseguiu unir a nação. Nós precisamos de unidade em Angola. Unidade e foco. Portanto, não penso que medidas extremas vão ajudar o país a avançar. devemos encontrar o consenso, reconciliarmos-nos com o passado, porque culpado todos somos, e responsável para lançar Angola para o progresso todos também somos. Portanto, eu penso que nada de extraordinário, reitero, está a acontecer no país. O que está a acontecer no país devia ter acontecido faz tempo. Talvez não tivéssemos evitado o estado em que o país se encontra, efetivamente.
Manuel Ekwiku e Motalizi Benja Satula foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.